Nosso assunto agora é sobre como ensinar eleições na sala de aula. E para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá, com Manuela de Souza Soares. Ela é editora de conteúdo de geografia da editora Aprende Brasil, também doutora em geografia, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, é importante que os alunos, que os estudantes aprendam sobre as eleições, sobre o processo eleitoral no Brasil, na sala de aula.
Sim, é um momento muito importante. Isso está instituído dentro do nosso documento principal, que é a base como curricular, né? Então, é um conteúdo formal do quarto ano, no componente de geografia, que é o meu no caso, mas que a gente pode trabalhar transversalmente em todos os componentes já desde o primeiro ano do ensino fundamental e ao longo da vida desse aluno, né? É importante que a gente não espere que ele seja um votante com 16 ou 18 anos para iniciar essa conversa, e sim que seja parte de toda a sua formação.
Muita gente questiona se um jovem aos 16 anos está preparado para votar, né? Como é que se prepara um jovem para a eleição?
Eu acho que é mais do que preparar, a gente tem que criar cidadãos críticos e responsáveis das suas ações, né? E eu acho que a eleição a gente tem que encarar como a principal ação que nós temos de demonstrar esses princípios éticos, né, e de representatividade. Então, o processo eleitoral é uma grande conquista da nossa sociedade, então a gente tem que, aos poucos, criar ele para viver a vida, e isso inclui o processo eleitoral. Então, se ele está quase pronto para pegar um carro e dirigir, enfim, de responder legalmente sobre seus atos, ele também tá ele é responsável por escolher seus representantes legais, né? Então, eu acho que a gente pode auxiliar essa formação da sociedade já desde muito cedo.
Mas aos 16 anos, o jovem ainda, por exemplo, não pode dirigir, né? Mas já pode votar, né? E é isso que a sociedade
Sim.
questiona. Por que que um jovem aos 16 pode votar?
Porque ele já está preparado, pensando assim, na questão educacional, ele já teria a sua expressão, né? Então, assim, ele é opcional naquele momento, vai caber muito mais aos responsáveis definir e orientar esse jovem, mas ele já tem uma expressão, né? Então a gente já consegue que ele se expresse, ele tem a sua voz. Claro que a obrigatoriedade não é colocada a ele, e isso vai ficar muito mais ao conversa do ambiente familiar e dos responsáveis para ver e orientar esse aluno. Mas, a princípio, os princípios que a gente tenta passar no processo educacional já são colocados, né? A maturidade já está ali,
E existe também muito desencanto com a política, né? Como
né?
que o professor mostra que a política é importante? O que é exatamente a política e por que que ela é importante?
Quando eu coloco que a gente começa a falar com o aluno já nos primeiros anos, a gente sempre tem a questão de regras de convivência, da participação das pessoas como agentes ativos da sociedade. Então, a gente entender a função de cada cargo público, né? Então, o que que faz o legislativo, o que que faz o executivo, a gente ter clareza disso tudo, a gente saber para quem exigir de quem que a gente está cobrando as nossas responsabilidades. Então isso se faz necessário, né? Então a gente pode ter claro que o aluno ele já vai ter consciência disso desde muito cedo, e aí a gente pode, de forma lúdica, claro, respeitando cada faixa etária, acho que isso é importante a gente comentar, né? Não dá para a gente levantar questões muito complexas para crianças muito pequenas. Mas a gente entender que o voto é a expressão máxima da democracia e dessa escolha do cidadão de uma forma crítica, e que por mais que ele se coloque, às vezes, o cenário político de uma forma muito complexa, mesmo para os adultos votantes, né, que ele pode um dia se tornar um político diferente, ou que ele, a partir do seu voto, pode mudar o cenário, né? Então, acho que isso é importante, por mais que tenha uma desilusão, enfim, alguma questão polêmica em relação a algum processo eleitoral, a cada 4 anos a gente tem essa possibilidade de mudança. Isso é importante, essa esperança do jovem, né? Isso até pode auxiliar os adultos votantes.
Além do desencanto por parte dos pais dos jovens, né? Tem também o que os especialistas dizem da geração millennial, que é desligada, assim, não tem muito interesse em política. Uhum. Mas se esse movimento continuar, se essa situação continuar, quem serão os líderes do futuro, né? A gente tem que parar para pensar nisso também, né?
É, mas a gente tem que partir, quem sabe, da ideia de que os jovens hoje, eles gostam muito de se expressar e de ter essa opinião ouvida, né? Então, às vezes, se a gente abrir um caminho de comunicação com eles, isso pode ser um processo importante, né? Mostrar que a eleição não é aquela obrigação que a gente tem de ir lá no domingo e ter que votar, apertar os números na urna, isso não significa nada. É uma voz. Então, se eu gosto de, numa rede social, expressar em alguns caracteres a minha fala, e vai ter uma repercussão, se ele entender que o voto dele naquele domingo vai ter uma repercussão tão importante quanto, e até uma prática depois, com a ação dos seus governantes, com seus representantes legais, né, isso pode ser um caminho para aproximar os jovens ao processo eleitoral.
Bom, mas e hoje como é que é na sala de aula? Claro, a gente está um ano aí de ensino remoto, né, mas o material didático, ele traz esse conteúdo também?
Sim, os materiais hoje eles são todos adequados à BNCC, né? Então já no quarto ano ela é uma habilidade esperada que o aluno compreenda quais são as funções de cada cargo eletivo. Então ele tem que sair, com 9, 10 anos ali, ele sabe então diferenciar o que o legislativo vai fazer, o que o executivo faz, ele já vai saber a diferença entre prefeito, governador, deputados. Então, esse conhecimento formal, ele é apresentado no quarto ano para o aluno, né, junto ao material didático, e apresentado formalmente como um conteúdo do componente de geografia. E alguns conteúdos transversais, que nós chamamos, né, então, que vão perpassar por todos os componentes de português, matemática, enfim, que são relacionados às competências gerais da BNCC, então, que vão formar esse aluno de forma ética, crítica, para que ele se torne depois um votante consciente.
É principalmente na disciplina de geografia e história?
Isso. A história, ele não vai apresentar de uma forma formal, assim, então não tem esse conteúdo explícito, porque é uma habilidade, né, é um conteúdo específico de geografia. Então, como a gente vai depois estabelecer que a partir das nossas ações, enquanto indivíduo, sociedade organizada, quanto governo, a gente vai formar o espaço geográfico, então a gente vai poder ter alterações disso, então é a partir desse pressuposto que a gente apresenta o conteúdo das eleições ou dos cargos eletivos, né? Então, aquilo assim de a gente entender que se eu quero que tenha uma creche perto do meu bairro, eu preciso falar com quem? Eu preciso falar com o prefeito, porque é uma gestão municipal. Se eu quero uma lei estadual, eu preciso falar com o deputado estadual e não com o meu vereador. Então, as alterações da sociedade, sejam elas das relações sociais, sejam da estrutura do espaço, a gente vai a partir dos governantes, né? Então, é nesse contexto que isso se torna um conteúdo de geografia.
Que interessante. Ah, então, porque a geografia, ela estuda, então, os espaços, né?
Isso, e as relações sociais, né? Então, essa ânsia de querer mudar a sociedade ou de querer mudar a nossa realidade próxima mesmo, né? E eu acho muito importante a gente valorizar as eleições municipais também, né? Então, é a instância mais próxima do cidadão. Então, dificilmente a gente conversa com o senador, agora com o vereador a gente consegue, com o prefeito, talvez a gente tenha uma facilidade maior do que com o presidente da República, por exemplo. Então, as eleições municipais são as que permitem que a gente tenha uma mudança mais prática no dia a dia do cidadão, né? Então, a gente consegue trabalhar na geografia nesse sentido.
E esse estudo em sala de aula estimula também o movimento estudantil?
Eu sempre comento que a gente tem que estimular isso, e isso é estimulado nas escolas. Claro que um pouco mais tarde, talvez já no Fundamental 2 ou no Ensino Médio, a questão da representatividade de grêmio estudantil, mas representantes de sala, e a gente pode também fazer dinâmicas com como se fossem eleições ali, onde seu aluno vai criando esse protagonismo, onde ele vai entendendo cada etapa, né, a importância de ver as propostas do candidato, e não, eu vou votar porque é meu colega, porque ele me deu uma bala no recreio. Uhum. Então, essas coisas a gente vai construindo de forma lúdica, e claro, a partir do momento que ele tem uma certa maturidade, a gente já consegue estimular também as representações dentro do ambiente escolar.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, igualmente.
Nós conversamos com Manuela de Souza Soares, editora de conteúdo de geografia da editora Aprende Brasil. Ela é doutora em geografia e nos falou aqui sobre o ensino na geografia, na disciplina de geografia, sobre o processo eleitoral.